Na verdade, eu teño que agradecer moito a vocês pelo trato estes días e tamén dar os parabéns por esta mañá. Eu esteve já en 4 Jogos Olímpicos, como Paulo falou, coñecemos un monte de jogadores, xente que se converteu lá na España, que tomou unha decisión de seguir o Señor, e outros que están jogando na España, mas eles já eran creentes, como xente que vocês coñecen, como Cacao, Falcao, o Adriano e outros. Mas, en todo o tempo que a xente ten estado en diferentes cidades, o que vocês estiveron facendo esta mañá foi realmente un presente de Deus. Eu fiquei admirado, un monte de xente que era a primeira vez que estaba nunha igrexa, aquí, despois da corrida, a xente teve oportunidade de falar un par de historias para eles, e mesmo despois, moitos viñeron para falar comigo, para dar os parabéns, non tanto polo que eu teve falado, senón eles falaban, está faltando iso, a xente precisa de escoitar máis de Deus. E ver moitos de vocês chegando e sorrindo para eles e cumprimentando a eles, na verdade, vos están dando un exemplo moito bon aquí na cidade. Eu, a miña esposa Miriam e as crianzas vamos estar orando por vocês, por esta amada igrexa, e non se desanimen, porque o que están facendo de abrir a igrexa para todos é realmente o que o Señor está sempre esperando e agardando de nós. Además, están demostrando paciencia, porque ás veces as cousas meio atrapallan, já non ten tanto tempo. Hoxe tengo a reunión un pouco diferente, primeiro a pregazón, despois o louvor, porque a xente ten que tomar un avión ahora a mediodía, pouco máis para Belo Horizonte, onde vamos estar, se Deus quiser, tamén presentando os materiais que despois do culto vocês poden tamén ter alá, os libros e o que todo o traballo para o próximo, non somente mundial aquí no Brasil, mas tamén para os Jogos Olímpicos. Abrimos a palabra de Deus, porque iso é sempre o máis importante, no libro dos Hebreos, capítulo 12, versículo 1, e máis unha vez, moito obrigado por todo e polo seu cariño sempre. Hebreos 12, 1. A palabra de Deus é impresionante. Non só por ser a palabra de Deus, senón por todo o que, como chega no noso corazón. Estos días estamos falando que ten quase 100 versículos da Biblia que están relacionados dun xeito directo e indirecto co esporte. Deus já sabía o que ia ocurrir no mundo, mesmo que foi escrita prácticamente fai 2000 anos. E aquí no libro dos Hebreos, capítulo 12, na carta aos Hebreos, capítulo 12, nos dois primeiros versículos, você ten 4 imaxes esportivas. E como esta mañá, un monte de xente estuvo acá, escoitando sobre a corrida da vida, eu acho que será moito bon ler esos versículos. Hebreos 12, 1, así, nós temos esa grande multidão de testemunhas ao noso redor. Por tanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalla e o pecado que nos agarra firmemente en nós, e continuemos a correr sen desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nosos ollos fixos en Jesús, pois é por medio de Ele que a nosa fé comeza. É Ele quen aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse como que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lle foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Vê como já somente nestes versículos está falando dessas imagens esportivas. Primeiro fala de que temos ao nosso redor uma grande multidão de testemunhas, como se você estivesse nun estádio e ten un monte de xente olhando para você. Ele se está referindo a todos aqueles que está falando os heróis da fé no capítulo 11, lembra? Da carta aos Hebreos. Mas dá, de acordo que a palavra de Deus fala, para aprender un pouco máis na nosa vida. Non son só esos heróis que están ollando para nós. É o povo inteiro que está ollando para nós. Son as persoas que están ollando todo o que a xente fai, non somente aquí, non só aquí na igrexa, senón todos os días da nosa vida. Cando a xente está no traballo, na facultade, cando as persoas estamos na rúa, temos unha grande cantidad, multidão de testemunhas ollando para nós. Mas tamén ten, máis importante que tudo, o seu Pai nos céus ollando para você. Cada vez que eu leo este versículo, sempre lembro quando as minhas filhas eram pequeninas, bem crianças, e elas estavam correndo na escola, nessas corridas que eles fan, e todos os pais están alá ollando para os fillos, para as fillas, e todos os pais animando os fillos. E você parece que non ten mans para cámara de foto, de vídeo, todo quere estar aí animando e falando para súas fillas, siga, siga, siga adiante. Seu pai, súa mãe está aquí, nós estamos ajudando você. A miña maior, a Yami, quando ela tiña 6 anos, ela gostaba moito de correr e nunha desas corridas ela ia de primeira e quando estaba a chegar para a meta, para o alvo, ela se parou e chamou as súas amigas, veña, vamos, que todas temos que chegar. Porque para ela era mesmo divertido estar correndo. Mas se nós, os pais, estamos animando, ajudando os nossos filhos, imagine como é que Deus, o nosso Pai Celestial, está olhando para nós. E fala que a segunda imagem esportiva, deixemos de lado todo o que nos atrapalha é o pecado. E é importante que a Bíblia, a palavra de Deus, faz uma diferença entre as duas coisas. Porque a gente coñece ben o que é o pecado e sabemos que o pecado é malo. E já non ten que explicar moito máis. Eu sei que o Espírito de Deus fala directamente para vocês en canto a eso. O que é pecado a gente já sabe. Mas tamén ten as cousas que atrapallan, mesmo ás veces cousas boas. Você quando ve un cara na corrida, no estadio, non ve correndo mesmo con a chaqueta, como é que fala isto? Como esta. Eles van con prendas acrílicas pegadas ao corpo do jeito máis perfecto para que nada atrapalle a eles. E ás veces nós temos que orar e pedir ao Espírito de Deus sabiduría para tirar as cousas que nos atrapallan. Ás veces poden ser mesmo lembranzas, cousas que alguén fez na nosa vida e fican amargurando o noso corazón. Cousas que sucederon no pasado, más decisións, e a gente non é capaz sempre estamos levando as nosas cargas en lugar de orar a Deus e decir, Deus, eu deixo todo o meu pasado nas súas mans, eu boto toda a miña ansiedade en você, porque eu já non posso seguir máis con todo iso. Sempre sabemos o que é o pecado e tentamos deixar, mas ore a Deus hoje mesmo, tamén, esta mañá, para deixar cousas que atrapallan. Cousas que non son boas para nós. E aí a terceira imagen di que o pecado que se agarra firmemente en nós, se continuemos en correr, sen desmaiar, a carreira marcada para nós. Porque ás veces a xente pensa que a corrida da vida no Evangelio, no relacionamento con Deus, é como se fora unha corrida, mesmo como esta mañá, 10.000 metros, nada máis. Sempre que na Biblia, na Palabra de Deus, compara a nosa vida con unha corrida, sempre fala da maratona, da máis longa. Porque iso mesmo é a vida. Eu teve pasado por eso, cando era máis joven, monte de veces, e alguns de vocês podem se identificar comigo. Sabe quando você está bem perto do Senhor, fala o mundo inteiro, está lendo a palavra de Deus, assistindo na igreja, tudo vai muito bem, essa semana parece maravilhosa. Depois, na seguinte semana, algo acontece, você já não tem mais vontade de ler a Bíblia, você já fica muito cansado para vir na igreja, já não está louvando a Deus, já não está orando. Despois pasan algunhas semanas, Deus fala de algún jeito e você volve a reagir e volve a estar meio emocionado e aí apasionado por Deus. Despois pasa algo malo. Verdad que moitas veces pasa iso. Você non pode, na corrida da vida, viver desse jeito. Deus está falando para correr dun modo constante, continuo. E mesmo cando você non ten vontade de falar, Deus, eu agora non teño vontade de seguir, mas vou seguir. Você me dá força. Eu vou na igreja, eu vou ler todos os dias a sua palavra. Eu vou falar com você, porque depende disso a minha vida. Não vou deixar passar um só dia sem orar, sem procurar a Deus. Mesmo se eu tenho vontades ou não, mesmo se estou cansado ou não. Porque isso é a corrida da vida. Você nunca olha um cara que quer acabar a carreira, rematar a carreira da maratona, ficar sentado meia hora e dizer, ah, depois eu vou seguir. Não. Deus está querendo sempre estar com você. E mesmo, às vezes a gente pensa que Deus só está cos vencedores, cos que chegam no princípio, mas na Bíblia nunca fala disso. Nunca fala disso que às vezes a gente pensa de ser como campeões. Nos Jogos Olímpicos de 1968, na corrida da maratona em México, você sabe que a maratona é a última corrida, a última prova. Depois tem a entrega dos prémios, como foi esta manhã. Tem uma cerimônia de clausura se chama assim, encerramento, e depois já acabam os jogos. E nos Jogos Olímpicos de México, no 68, já tinha acabado a cerimônia de encerramento, já todo o mundo tinha ido embora. Só ficaban algunas personas en el estadio y dos o tres jornalistas. Y llegó un cara andando. Tenía una perna completamente vendada, a su camisa con sangre. Y él só iba andando, dando a última vuelta en el estadio. Ya tenían pasado más de 2 horas desde que la maratona tenía rematado, tenía acabado. Y un jornalista faló para él. Él era John Akawari, de Tanzania. E o jornalista perguntou, que é o que você está fazendo aquí? Non ve que já todo mundo foi embora, os mesmos propios membros da súa propia delegación, já foron embora, ninguém esperou por você. Que é o que está fazendo você aquí? E John Akawari falou, o meu povo, a miña nación, non me enviou a 10.000 quilómetros de distancia para comenzar unha carreira, senón para cravá-la, para rematá-la. Eu teño que rematar a miña carreira, a miña corrida. E iso é realmente o que Deus aguarda de nós. Fai uns anos eu conheci unha persoa impresionante, un home de Deus, un dos que máis coñecidos en canto a profecías, do seu coñecemento. Foi un placer estar con él. A xente preguntaba un monte de cousas. E sempre, quando tem um cara assim, sempre pergunta pelos novos projetos, novos livros para escrever. Ele já tinha como 80 anos. E quando alguém perguntou, qual é o seu alvo, os seus projetos agora? Que é o que você mais está pensando agora, orando, que vai fazer? E ele somente olhou para todos nós e diz, o meu alvo sempre é acabar a minha carreira fiel a Deus. Isso é realmente assim. Corramos sem desanimar a corrida marcada para nós. E aí chega no versículo 2 a quarta imagem esportiva, mais importante, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Ter uma vida mais ou menos bem, disfrutar da vida com a família, uma vida familiar boa. É unha boa meta, un bo alvo, mas non é o mellor. Que a nosa igreja seja coñecida en todo Curitiba e alcance a todas as persoas en Curitiba. É unha meta excelente, feita e diseñada por Deus, mas non é a mellor todavía. A única meta, o único alvo, onde sempre a gente ten que ter postos os nosos ollos, é no Señor Jesús. Porque cuando você coloca os seus olhos no Señor Jesús, en todo momento da súa vida, todo demais dá certo. A igreja fai o que ten que facer, a familia vai dar certo, os amigos, todas as cousas na súa vida. Porque o importante é que os nosos olhos sempre estén no Señor Jesús. Ese é o proceso de santificação. Porque cuando nos olhamos e amamos o Señor Jesús, acabamos nos parecendo a Ele. É engraçado que mesmo os psiquiatras nos últimos anos están descubrindo e falando. Outro día estaba asistindo nun programa de TV e eles falaron que cando ten un casal que levan moitos anos juntos, máis de 40, 50 anos juntos, mesmo físicamente eles acaban se parecendo. Eu falaba para Miriam, meio piada, pois bon, así eu posso pegar algo da beleza de você. Mas cando a xente está ollando para o Señor Jesús, a xente olla para quen ama, e entón a xente acaba se parecendo a Él. Cando você non pode pasar ni un só momento na súa vida sin ollar para Él, sin pedir ayuda ao Espíritu de Deus, sin descansar nos brazos do seu Pai. E a Biblia fala neste momento de que o Señor Jesús non somente, dice o versículo 2, que Ele non somente foi por medio dele que a nosa fé comeza, é Ele quen aperfeiçoa. O Señor Jesús non só é o principio da nosa fé, Ele é tudo. Esta mañá falábamos esa historia. Eu acho que vocês, alguns de vocês lembran. Barcelona, 1992, nos Jogos Olímpicos, teve unha prova, os 400 metros, que o principal favorito, Derek Redmond, un corredor inglés, no meio da prova, no meio do estadio, el sufreu unha lesión, un dos músculos rasgou, e el ficou no xão, e xa non podía seguir na prova. Entón, un cara de unos 50 anos que estaba asistindo ao xogo, baixou, desceu, foi no medio do estadio, toda a seguridade correndo detrás dele, mas ele chegou rapidinho onde estaba Derek, pegou a ele e os dois foron andando ata o final da prova. Lembra? Cando eu estaba asistindo iso, pensei algo moito importante. Porque no final da prova, todos os jornalistas preguntaron a Derek, quen é ese cara? Ele falou, é meu pai. Sabe por que meu pai desceu? Porque ele non quería que a xente non acabara a carreira, a corrida. Eu lembrei, o noso pai é así, o noso pai dos céus. Ten un monte de veces que a xente se desanima, cae, dá a impresión de que as cousas non dan certo. Ficamos meio atrapallados nun monte de cousas e sabe o que fai Deus pelo medio do seu espírito? El toma a xente e fala, você vai acabar a carreira, você vai acabar a corrida, você vai finalizar, eu estou con você. Non fique desanimado, non fique caído. Filho de Deus, non é para estar no xão. Eu vou estar con você mesmo andando, a xente vai acabar esa carreira, vai acabar esa corrida. E no final, fala do Señor Jesús, dicindo de que por causa da alegría que lle foi prometida, Ele non se importou coa humillação, co sofrimento. Sabe, o amor de Deus é tan inmenso para cada un de nós, tan grande para cada un de nós, que mesmo sufrindo, o Señor Jesús decidiu con todo o seu amor pasar por ese sofrimento por amor a você, por amor a mim. Eu sempre tinha escutado eso nas pregacións, de como Ele nos amou tanto que mesmo na cruz e mesmo nos momentos máis difíciles e sufrindo dun jeito infinito, porque ás veces as persoas pensan que como Ele era Deus, Ele non sofría, e é todo o contrario, Ele sofría moito máis porque era Deus. E Ele estaba levando a dor de todo o mundo, por toda a historia da humanidade, por todas as persoas do mundo. A dor do noso pecado, da nosa rebeldía, de todo o que a xente fez contra Deus. Ele estaba levando, a Biblia fala na cima dele. Eu sempre pensaba, como é que ele podría ter ese gozo, esa alegría naquele momento tan difícil? Un día, eu já teve, Miriam e eu temos tres crianzas, tres meninas, e eu son moito malo para os hospitais, eu non gosto de ir. Non é porque eu non goste, que eu non posso ir. Moitas veces, cando alguén está mal, eles saben, os meus amigos, porque eu entro no hospital e já me teñen que atender a min. É superior ás miñas forzas. Non sei se alguén pasa iso, se identifica perfectamente comigo. Mas cando a Yami, a nosa primeira filla, naceu, eu falei para Miriam, eu vou con você, eu vou alá dar forzas como se. E ela falou, nosa, imposible, você. Non, eu vou. Imagine, cando eu cheguei no hospital, Miriam já para dar a luz, e eu con ela, os médicos me atenderon a min, e non a ela. E entón, eles me colocaron, é você mesmo que quer estar? Sí, sí, eu quero estar lá. Dice, mas você está louco? Da igual, eu quero estar coa miña esposa. Así que, estaba ela na cama para dar a luz, e eu no xao, porque os médicos falaron, você no xao, daí non cae. E con suero mesmo, ali no xao. E eu tiña dando a man a miña esposa, dando forza para ela. E facendo as preguntas inteligentes que os homens facemos nese momento. Está doendo moito? Esa foi a primeira vez cando Yami nasceu. Cando nasceu a Kenia, os médicos já me coñecían. Cando chegamos, moito ben, Jaime, já sabes, sí, eu para o xan, o suero, já está todo controlado. E cando estaba aí, a Miriam estaba para dar a luz na segunda filla, ela, da Kenia, dando a luz ese día, sí. Miriam me falou, sabe, Jaime, a dor é impresionante. E eu sei que as mulleres que están aquí van a comprender este versículo moito máis do que os homens. Ela me falou, a dor é impresionante. Eu casi non podo resistir. Mas sabe, no meu corazón, na miña mente, agora, só veñen as imaxes da Yami, da nosa filla maior, cando ela me abraza e me di, mai, eu te amo moito. E lembrando disso, parece que a dor desaparece. E eu, como bom pregador, falei, iso é Hebreus 12:2. Porque iso é o que pasaba no corazón do Señor Jesús. Ele ollaba para você, para min, mesmo coas nosas dificultades, cos nosos problemas. Ollaba cando a xente fala para ele de corazón, no louvor, na casa, orando, decir, Deus, Señor Jesús, eu te amo, de verdade. Eu fico caendo un montón de veces na miña vida, pero você sabe que eu amo. E o Señor estaba vendo a cada un de nós naquele momento. E ele pensaba, realmente, paga a pena. Eu non posso explicar iso. Que realmente a nosa vida merecera a dor de Deus, a dor do Señor Jesús, mas ele fez. Non dá para amar moito máis a ele? Pensen niso, fala a palabra de Deus. Como soportou con paciencia o odio dos pecadores, así vocês non desanimen, nin desistan. A vida é un relacionamento con Deus, con noso Pai, é un estar sempre ollando para o Señor Jesús, pelo medio do Espírito Santo. E a graça e o amor de Deus son os que dan sentido na nosa vida. Saben, fai un tempo eu sempre estaba preguntando, falando, como é que a xente pode falar da graça de Deus? Porque é difícil de comprender o amor de Deus pela xente, por cada un de nós. E escoitei unha historia que sucedeu na República Sudafricana. Sabe que ali durante moito tempo tiña o que se chamaba o problema do racismo e a xente de raza negra era colocada non somente nun lugar inferior, sino mesmo asesinados e fixeron un monte de cousas malas con eles. Dende moitas igrexas evangélicas, tanto que un dos pregadores, dos pastores, foi... ele levou o premio Nobel, o Desmond Tutu, comezaron a falar de que diante de Deus todas as persoas somos iguales. Non dá como para você decir que é superior a outra persoa e moito menos para facer dano a outra persoa, para facer violencia por calquer coisa. E aí por fin tiveron eleccións democráticas e agora están comenzando a viver juntos todas as razas. Mas non tiña como recuperar o país porque tiña un monte de problemas de violencia que non podían ser julgados porque eran tantos os que tiñan feito asesinado, feito tanta cosa mala que non tiña cárcere para tanta xente. Outra vez, dende as igrexas evangélicas tomaron aquelas palabras do Señor Jesús, coñeceré de la verdade, a verdade vos fará libres. E crearon unhas comisións da reconciliación que normalmente eran dentro das igrexas. E tiña o pastor da igrexa, un juiz, alguén do Estado, da prefeitoría, e entón unha persoa confesaba o que tiña feito e a familia, que tiveran sufrido o que ese cara tiña feito, decían cual era o castigo para él. Nunca un castigo de morte, porque se vos fica se vengando de outra persoa e despois aí vai ter problemas. E foi moito coñecida a historia dunha muller. Ela estaba casada e tiña un só fillo. Un día un capitán da policía chegou alá, entrou no seu barrio e el falou: aquí ten que saber quen é quen manda neste barrio. E sin ninguna razón, sin coñecer de nada, mataron o fillo de esa muller só por ser de raza negra, diante deles, da nai e o pai. O pai, como é normal, intentou defender o seu fillo. Entón, ese policía ficou máis sateado, máis agrio, máis violento, e non só matou tamén o seu pai, senón que falou para deixar os corpos ali, na porta da casa, durante unha semana, e eles viñan, él e os demais membros da policía, para que todos soubesen quen mandaba ali. Se fala así esa frase aquí. Cando eles chegaban, algúns dos policías non podían nin acercarse a aqueles dous corpos mortos. E a mãe falaba para os demais policías: como é que o seu capitán é así? E eles falaban: é un home cheo de odio, non ten familia, o máis sanguinario que existe, sempre está pensando coisa mala. E ese policía, diante do juiz, do pastor e de moitos membros da igrexa que asistiron para ver o juicio, falou: sí, eu fiz iso. E explicou todo direitinho como ele tinha feito iso só por odio, sin coñecer de nada a esa muller, ni o marido, ni o fillo. E o juiz falou para a muller: qual é o castigo para ele? E a muller falou: sou unha muller crente, eu amo a Deus, eu sou membro desta igrexa, e eu sei que o Señor, ese capitán, nunca tuvo ninguén que amase a ele. Así que o castigo para ele é que pelo menos unha vez na semana, quando ele ten libre, domingo, veña na miña casa, eu vou cociñar para ele, vou abrazar a ele, quero que ele saiba o que é o amor. Meu marido, meu filho están no céu con Deus. Agora, quem temos que gañar é a vida dele. E ela deu dous pasos na frente para abrazar o policía e o policía se desmayou. Non foi capaz de comprender a graça de Deus. Cando eu escutei esa historia, falei: nosa, Señor, isso é explicado que a tua graça de un xeito impresionante. Mas só dous minutos despois eu falei: Jaime, você é ese policía, eu son ese policía, porque pola miña culpa asesinaron, mataron o fillo de Deus. E sabe como reagiu o seu pai? Como o que Deus falou para mim: Jaime, eu quero que você pelo menos unha vez na semana viña na miña casa, se sinta abrazado, querido. Deus é así. A historia fala que cando a muller falou iso, o juiz só estaba chorando, non podía comprender a graça. E algúns caras na igrexa comenzaron a cantar esa canción, Amazing Grace, Gracia Admirable. A persoa que estaba falando nunha radio desa historia non falou o que o policía decidiu, se realmente el se deixou abrazar ou non. E eu pensei, até é unha cousa boa non saber como é o final da historia, porque sabe, o final da historia é você que decide. Você aceita realmente esa invitación de Deus, cheia de amor e graça, para disfrutar con ele, moito máis alén do que posa ser a vida cristã de chegar aquí o domingo. É unha vida para disfrutar todos os días, para todos os días, en todos os momentos, ter os nosos ollos no Señor Jesús, para saber que ele nos está cuidando, para saber que non nos vai deixar sozinhos nunca. Dá para comprender esa invitación ou non? E se ten alguén aquí que a primeira vez que está escuitando a mensaje do Evangelio, do amor de Deus, é o momento de entregar o seu corazón a Deus. Cando você coñece realmente como é o noso Pai, cando você coloca os seus ollos no Señor Jesús e o Espírito de Deus comeza a traballar na súa vida, a vida muda por completo. Entón você coñece o segredo realmente da vida, que é disfrutar da graça de Deus en todos os momentos. Vamos ficar en pé e nun momento seguimos coa louvor, adoración, falando do Señor Jesús. Mas eu gostaria que se ten alguna persoa agora no final que quere pasar na frente para recibir o Señor no seu corazón, ou se ten alguén que está no medio da corrida da vida e por alguna razón ficou caído, Deus é o Pai que vai a recuperar você hoje. Non tanto pelo que eu teña dito, non tanto porque você possa orar con alguén, sino porque Deus está falando con você. Deus cuida de você e Deus está convidando você, invitando você. Mientras o grupo canta, eu pediría que qualquer persoa que queira vir aquí na frente para orar e seguir con a reunión na presença de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe muito vocês e fiquem sempre muito perto do coração de Deus.